acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa está voltando com operação de áudio do Mário Pacheco, a coordenação de rádio da Gisele Dalpiazza Gi e direção de Tami Solico. Nós vamos conversar hoje com os jornalistas Mário Medalha, Rogério Junques, para falar do centenário de uma coisa brilhante que nós tivemos, que não temos mais. Hoje a nostalgia, a saudade, lembranças. E para passar para as gerações que estão chegando aí, o que foi o mais importante jornal da história do jornalismo gráfico em Santa Catarina? Se no Rio Grande do Sul todo mundo bate no peito para dizer que um dia conviveu com o Correio do Povo, se no Paraná alguém fala da Gazeta do Povo, se alguém diz de forma assim muito festiva e se orgulha do que foi o Jornal do Brasil, e se alguém fala com toda pompa do que foi o Estadão e a Folha de São Paulo, Santa Catarina pode dizer que teve um jornal, Jornal Estado. É mais ou menos isso, Rogério Junques, a gente pode dizer?
É, realmente, para nós que trabalhamos no Jornal Estado, foi realmente o jornal. Porque acompanhamos, lógico, eu principalmente acompanhei a evolução de outros jornais, mudanças, tanto na parte publicitária como na parte de módulos no processo de melhoria na qualidade de diagramação. Visitei jornais como o Jornal do Brasil, o Globo, o Estadão de São Paulo, os jornais de Porto Alegre, que em épocas passadas, década de 1980, 70 para 80, trabalharam com as mudanças gráficas e alterando os processos de diagramação e montagem, tanto para as agências de publicidade como para os próprios jornais. Que antigamente, você sabe que os jornais eram diagramados de uma forma aleatória, não existia espaços determinados. O cliente chegava no jornal, comprava um espaço por centímetros. Em 1980, a ANJ reuniu o pessoal dos grandes jornais do Brasil e o Jornal Estado fez parte, né? Eu fui um dos responsáveis por isso, de participar dessa reunião, onde se criaram os módulos publicitários e as colunagens do jornal. Então, para mim, que é da área gráfica, isso foi um grande feito para os jornais, porque eu acompanho o Jornal Estado desde 1972, quando, na verdade, era para mim era uma grande coisa trabalhar no Jornal Estado, porque se falava que em Florianópolis, por exemplo, os melhores empregos eram no Banco do Brasil, no BESC e no Jornal Estado. E eu saí de um banco para trabalhar no Jornal Estado, né? E a partir de 72 eu assumi um cargo de chefia na área gráfica, fui me inteirando de todos os processos dentro do jornal, a evolução gráfica e acompanhando a parte de jornalismo, onde eu também exerci em algum tempo alguma atividade nessa área.
A notícia do offset, como é que você recebeu?
Olha, o offset foi uma grande conquista do jornal, porque quando o jornal era, antes de 70, que o jornal era feito tudo em linotipo, com aquelas máquinas planas, era uma dificuldade muito grande, inclusive para montar as páginas, né, que era tudo com chumbo, tal, tal. E o offset, quando veio para dar uma clareada, dar uma melhorada, a gente vislumbrava um serviço mais limpo, né, se bem que com toda a dificuldade que se tinha, né, de montagem, né, que eram criados os órgãos, os setores de, além de redação, aí tinha digitação, que tinha que diagramar, tinha que digitar todo o material, revisão, paginação, né, que era o Pestap, né, que se montava tudo, e até gravação dos fotolitos, chapas e para máquina rotativa, que era diferente do que antigamente. E o offset, como já existia nas grandes cidades, nos grandes jornais, para nós aqui foi uma coisa fantástica, né? O jornal saía em tempo muito mais rápido e com uma qualidade bem superior à outra.
Falando em qualidade, Rogério Junks, observando hoje o smartphone, a história da internet através dos tablets, através do notebook, né? Laptop, qual é a sensação que dá se toda essa parafernália atual, tão dinâmica, esse mundo online, fosse no seu tempo?
Eu acho que não existiria aquele romantismo que nós participamos, que nós presenciamos na época. Era diferente. Hoje, eu imagino que quem está participando dessa parte de smartphone, iPhone, internet, tudo praticamente momentâneo, né, não faz ideia do que era fazer jornal naquela época. Era muito romântico, muito interessante, porque cada etapazinha tinha o seu, né, tinha o seu técnico, a responsabilidade, né? Hoje não, hoje você sozinho faz um jornal em pouco tempo.
Pois é, eu vou conversar agora com o Mário Medalha, que está com a gente aqui. Mário Medalha, é muito bom revê-lo. E é mais gratificante, Mário Medalha, porque às vezes eu fico ouvindo, assistindo, principalmente pela televisão, e quando eu vejo José Trajano, Juca Kfouri, esses caras que fazem um comentário independente, eu lembro do Mário Medalha. Lembro com saudade, que já está no céu, do Mário Inácio Coelho. De pessoas que tinham a ousadia de fazer um comentário independente. Que falta faz? Que sensação você tem, Mário Medalha, saber que tudo aquilo fica no passado?
É, como falou o Rogério, a gente participou de uma época do jornalismo que era mais difícil e, ao mesmo tempo, era muito prazeroso fazer jornal naquela época. Foi bom você ter lembrado exatamente essa questão da independência e do grande companheiro que foi o Mário Inácio Coelho. E eu tenho comigo na lembrança até hoje, nós tivemos um grande repórter no Jornal Estado, um dos melhores com quem eu trabalhei, que foi o Mauro Pires.
Sim, sim.
Falando em independência, eu não posso deixar de lembrar do Mauro, porque o Mauro era um repórter na acepção da palavra, aquele cara que subia no muro, subia em árvore, escutava atrás de porta. Era um personagem fantástico e vascaíno, né? E esse era o grande, não era defeito, mas era um negócio que incomodava, porque enquanto se tratava de Vasco da Gama, o Mauro perdia até o humor.
E era uma época, Mário Medalha, que não tinha essa facilidade do telefone. O Mário Medalha, o Mauro Pires, ele, eu acho que não chegou nem a conviver com essa história dessa facilidade do telefone celular. Quando ele morreu, ele estava chegando o telefone celular, né? Mas eu presenciei isso. Ele ia na fonte, ia lá na informação, subia, descia. Uma hora ele estava no Adolfo Kondra, outra hora com o futebol ele estava no Scarpelli, ia na Federação. Então foi um companheiro. E como diz o Rogério Junks, esse parece que foi um momento romântico e muito especial dentro do jornalismo no Jornal Estado.
Foi sim. E eu preciso, por uma questão de justiça, Almir, lembrar que o primeiro jornal offset em Santa Catarina foi o Jornal de Santa Catarina. E que inclusive impulsionou, sim, né, Rogério, a transformação do Jornal Estado, felizmente.
Provocou e motivou, né?
Provocou. Sim, sim. Eu tive a felicidade de ter tido essa experiência, que eu participei da criação do, sim, Jornal, sim, de Santa Catarina em Blumenau. E depois vim para Florianópolis também para começar com o offset do Jornal Estado. E para mim, inclusive, Valmir, foram duas belas escolas de jornalismo. Eu sempre digo que eu fiz, em Santa Catarina, eu fiz mais dois cursos de jornalismo. Eu fiz o tradicional em Porto Alegre, na PUC, e fiz em Blumenau, no Jornal de Santa Catarina, e depois no Jornal Estado, que foi uma grande também, né, Rogério, uma grande escola de jornalismo. Para todo mundo, inclusive para, como o Rogério falou, quem trabalhava na área gráfica, e eu quero também dizer que o Rogério, ele falou que também deu uns toques no jornalismo, e é verdade, era o nosso, às vezes, o nosso plantão das noites de jogos, quando tinha às vezes um jogo só, para não ficar alguém lá. Como ele ia ficar por causa da tarefa dele na área gráfica, na cozinha do jornal, como a gente disse. Então a gente já pedia para o Rogério quebrar um galho. Então ele pegava o resultado, fazia um pequeno texto. Enfim, era o fechador do jornal. E era, o Valmir, uma época realmente completamente diferente. Não quero dizer com isso que naquela época era melhor, mas era um outro período, era um outro jeito de se fazer jornal. Porque essa parte da dificuldade, paradoxalmente, é que nos motivava fazer um bom jornal, tentar botar um bom produto na rua, porque você tinha que colher informação, às vezes, das maneiras mais inusitadas. Falando, por exemplo, no esporte, no futebol, a gente, às vezes, se valia. Onde o jornal tinha sucursal e correspondente, eu não sei em que número, Rogério, mas era um número impressionante. Nas principais cidades da região do estado, o jornal tinha sucursal.
14, 15 sucursais.
E em outras, correspondentes. Mas onde não tinha, por exemplo, quando havia um jogo à noite, aqueles jogos do meio de semana, a gente se valia da farmácia de plantão, que o cara geralmente ficava ouvindo o jogo, ou então do ponto de táxi. Isso uma vez, inclusive, criou uma situação gozada com o Mauro Pires. Foi o Mauro, né, Rogério?
Foi o Mauro.
É um jogo em Tubarão, Itajaí. Né? Itajaí? Conta essa história, Rogério, que eu não me lembro direito em detalhes.
Não, foi um jogo que...
Um jogo que não houve, não, né?
O jogo não aconteceu e ele deu o resultado do jornal no outro dia do jogo.
Mas é que, para entender melhor, é que ele ligou para um... Não sei se foi ponto de táxi ou para a farmácia, e o cara disse, eu acho que foi 1-1 o jogo. É que tinha chovido muito. E o jogo foi cancelado.
E ele não achava nada.
E o cara, e o motorista, o cara achou, sei lá onde é que ele tinha ouvido. E o Mauro fez, era um textinho pequeno, e o Mauro fez só para dar o resultado, que o jogo tinha sido 1 e o jogo não houve.
Não foi realizado. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida para contar essa história fascinante do jornal O Estado.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Crise? Essa não é a primeira que enfrentamos, nem será a última. Mesmo assim, ano após ano, e contrariando os pessimistas de plantão, Santa Catarina cresce. Não importa se o dólar sobe ou cai, se tem enchente ou estiagem, os catarinenses sempre enxergam uma oportunidade de fazer mais, de fazer melhor. E o resultado é um estado que nunca esteve tão em dia com suas obrigações. Com um mercado interno tão forte e com empresas tão sólidas, modernas e competitivas. Então, quando alguém falar em crise, lembre-se, você está em Santa Catarina, um lugar que tem gente que faz a diferença. Veja muitos exemplos em gentequefazadiferença.sc.gov.br, uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bem, voltamos, programa Entrevista, pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo aqui o Rogério Junques e também o Mário Medalha, jornalistas de uma passagem brilhante do centenário jornal O Estado. O jornal O Estado, aí no final da década de 70, 80, a impressão que tinha é que ele comandava a cidade, né? O que saía de manchete ali podia direcionar alguns caminhos, né?
Na verdade, ele conduzia muitas situações que aconteciam na cidade. O jornal Estado, ele tinha o poder de influenciar. E isso aí era fundamental, porque era só o jornal Estado. Não existia, na cidade mesmo, não existia outro jornal. Tinha a Gazeta, que era um apêndice lá. Não, e os jornais das outras cidades quando chegava aqui, chegava depois do jornal, que saía na praça. E uma das coisas muito importantes também, que se valia o jornal, era de o horário que ele saía. Como o jornal Estado era um jornal estadual, a gente tinha uma preocupação muito grande de colocá-lo em máquina o mais cedo possível para poder distribuí-lo no interior do estado.
Sim.
Chapecó, Lages e tal. Então a gente tinha uns cronogramas muito bem elaborados para que o jornal saísse daqui de tal hora para chegar a tal hora no Patuce, perto de Lages, lá, né? E de lá um outro carro distribuía para Chapecó, para Curitibanos e assim por diante.
O jornal chegava até Dionísio Cerqueira, chegava à tarde, mas chegava, quase na fronteira com a Argentina.
E aí existia essa briga com os outros jornais de Santa Catarina, com o jornal da Notícia, naquele período, porque no interior, o cara que saía na rua para comprar o jornal, ele ia comprar o primeiro que tivesse na banca. Se a Notícia chegasse antes, comprava a Notícia. Se o Estado chegasse antes, ele comprava o Estado. Então existia uma briga muito grande nessa área, a área de circulação do jornal, né? E aqui em Florianópolis, nós tivemos assim fatos inusitados, né? Por exemplo, na época do Plano Real, naqueles negócios da Sunab, né?
Sunab,
que fazia-se aquelas tabelas, a gente ficava esperando horas e horas dentro do jornal para vir a tabela da Sunab pelo Telex, para poder divulgar e sair no jornal. Era, aquilo tudo ali era uma coisa fantástica.
A credibilidade era tanta que eu vou até contar uma passagem bem rapidinho. Um dia, na direção da Rádio Guarujá, o diretor, já de saudosa memória, Cy Cabral Teve, conversou com algumas pessoas e foi questionado a implantação do curso de jornalismo na Universidade Federal. E ele disse o seguinte: olha, quer fazer a faculdade? Faça. Agora é o seguinte, aquele que se formar em jornalismo aí pela Universidade Federal, o dia que ele escreveu a coluna Informação Geral, ele é jornalista, senão nem faz a faculdade. Por quê? A credibilidade que tinha uma coluna no Jornal Estado, né? Verdade. E por aí afora, né? Que eram comentaristas que valeram a pena. Por exemplo, o professor Mário Lago escreveu a crônica de escanteio, que era muito lida, né? Depois veio o Mário Inácio Coelho, o Mário Medalha. Então, e aquilo que se refere em termos de jornalismo de qualidade daquele tempo, toda essa qualidade passou pelo Jornal Estado. E aí, Mário Medalha, essa é a sensação de você não ter mais isso em mãos, né?
É, a respeito disso que estás falando, é importante destacar, por exemplo, Chapecó, aquela região oeste, meio-oeste, extremo-oeste, aquilo era dominado pela Cauda Júnior, com os seus jornais, principalmente com o Correio do Povo. Sim. E o Jornal Estado conseguiu fazer enfrentamento, quebrar esse paradigma, conseguiu fazer esse enfrentamento com o Jornal Gaúcho, que era, na época era o grande jornal, como já tinha destacado o Rogério, o Correio do Povo. E o Jornal Estado chegou lá, fez frente, né, ao jornal, porque a região é colonizada por gaúcho, então era natural que eles tivessem, como não tinha um jornal de Santa Catarina que alcançasse a região, eles se valiam do Correio do Povo, que trazia muito material daquela região de Santa Catarina. E outro detalhe também, para dar uma ideia, é Nova Trento tinha 600 assinaturas, né, Rogério? 600, Nova Trento. Não saberia dizer quantos habitantes tinha naquela, mas tinha 600 assinaturas do Jornal Estado.
É muito, muito interessante. Agora, passando agora para um lado, que é o lado melancólico, triste, alguém pergunta: o que aconteceu? O que levou o fim desta glória da imprensa catarinense?
Eu reputo como uma péssima administração. Porque nós tínhamos tudo em mãos para ser o grande jornal, para ir para frente e ser o grande veículo de comunicação escrita de Santa Catarina. A partir dos anos, começo de 80, aconteceram alguns fatos que realmente deixaram o jornal um pouco prejudicado em função da necessidade, da alegação de uma nova, um novo jornal chegando na cidade, que eles começaram a divulgar. O próprio Jornal Estado, durante mais de 6 meses, ficou fazendo propaganda do Diário Catarinense. O que que quer dizer isso?
Alimentou o concorrente.
Ele alimentou, ele deixou o concorrente chegar forte.
E mais que isso, né, Rogério? O grande problema, quer dizer, foi a não preparação para a chegada da concorrência. Que vinha forte, a gente sabia, porque vinha com a televisão, com a Rede Globo em cima.
Sim.
Isso aí era um indicativo de que o jornal Estado tinha que reagir de uma forma muito contundente, o que não aconteceu. A concorrência foi chegando e o jornal Estado não reagiu, não tomou nenhuma atitude. Para resumir, foi um problema de má gestão.
Sim. Má gestão. E eu acho também que, a partir do momento que o grupo que comandava o jornal Estado perdeu a concessão da TV, já foi também um grande baque e um início de uma queda do jornal. Porque a televisão, hoje em dia, um jornal com a televisão junto é muito mais forte.
Quer dizer, o jornal não foi pensado no seu futuro, não houve uma estratégia, não houve um evento, uma assembleia, uma decisão que levasse a se fortalecer com estratégia de encarar o adversário.
Exatamente. Eu acho que faltou isso. E o jornal era uma empresa que tinha, chegou a ter 540 funcionários.
Pois é, o que nos resta agora? Tem um livro aí que está contando a história, sim, do jornal, né?
Sim. Nós temos um grupo que chama-se, um grupo que se organizou para fazer anualmente uma reunião dos ex-funcionários do Jornal Estado.
De todas as áreas.
De todas as áreas, é. No jornalismo, área técnica, área de tal. E esse grupo resolveu preparar um livro. Se organizou, tal, preparar um livro de 100 capas do jornal e um outro também, escrito a 50 mãos, né?
58.
58 pessoas que passaram pelo jornal escreveram. Cada um teve lá um número X de toque, de caracteres para escrever, e está um livro muito bonito, um livro muito bom, que tem as pessoas que têm me ligado, têm solicitado o livro, outras pessoas que são da cidade estão me pedindo o livro, pessoas conhecidas.
É que o livro, esse é o seguinte, os dois livros, um foi ideia do grupo, né, dos que a gente, chamados dinossauros. Sim. Que foi o livro das 100 capas. E o outro livro, que é o Loucos e Memoráveis Anos, foi uma ideia do Laudelino José Sardá.
Sim.
Que eu ajudei na organização. Sim. E o Sardá abraçou também a ideia do livro das 100 capas através da editora da Unisul, que ele é um dos diretores. Então, a editora Unisul publicou, lançou esses dois livros na festa que nós fizemos, inclusive, no último sábado, na Fiesc. Essas edições iniciais, elas não puderam ser vendidas, porque a Unisul, em primeiro lugar, a Unisul decidiu doar esses livros para as pessoas que participaram, para os que compraram convites para a festa, etc. E também porque eram livros patrocinados, eram edições, sim, patrocinadas. Agora o Sardá está vendo como é que ele vai fazer para, né, Rogério, para fazer uma nova edição para colocar nas livrarias.
Quando a gente começa a recordar de algumas coisas, estava lembrando aqui, algumas organizações que param no tempo, é muito triste. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, alguém começa a recordar que daqui a pouco não vai ter mais ônibus da Buscarla de Joinville. A gente sabe que no Rio Grande do Sul não tem mais a poderosa Varig. A gente sabe, lamentavelmente, da queda do poder que tinha a Rádio Guaíba de Porto Alegre. E em Santa Catarina, na imprensa, não ter mais o Jornal Estado. Eu acho, Mário Medalha, Rogério, que quem trabalhou lá dentro é uma nostalgia, é uma tristeza, é uma é emotivo isso, né? Saber que a coisa não andou, né, Rogério?
Sem dúvida.
Não tem como reverter, né?
Quem é que vai tentar? Qual é o grupo que vai querer?
E até porque o jornal impresso hoje está...
Ficando... Já é outro tempo, né,
Mário? É outro tempo.
Está ficando numa situação...
Aquele grupo que fazia o Jornal Estado, que fazia as notícias, eu tive a felicidade de conviver e, para mim, foi uma escola fantástica, porque não só na área técnica, mas eu aprendi muito com jornalistas. Eu fui secretário gráfico, fui diagramador, trabalhei, inclusive, com edição de matéria, de páginas, no período que o... principalmente no período de greve de jornalistas, né? Sempre acontece isso, jamais para o final, né? Então, tudo isso deixa a gente muito triste. Eu realmente tem noites até que eu sonho com isso, porque eu ainda estou no jornal. Porque era muito interessante você saber. Nós tínhamos assim uma equipe fantástica, o cara ligava um para o outro, tanto na área de jornalismo como na área de impressão. Está faltando isso, de repente precisamos fazer uma edição extra, corre todo mundo. Me lembro de um fato muito interessante que me marcou e eu me lembro como se fosse ontem. Um sábado à noite, dia 12 de abril de 1980, o Mauro Pires chegou para mim e disse: Rogério, eu não vou poder ficar hoje porque eu tenho um compromisso. E tu me quebra o galho e faz o plantão do jogo do Avaí Comerciário.
Que na época, só para esclarecer, na época não se fechava o jornal de domingo na sexta-feira.
É.
Na época nós fechávamos o jornal de domingo no sábado, final da tarde, começo da noite.
E eu estava deitado sozinho, jornal fechado, esperando, escutando o jogo do Avaí e Comerciário pela Rádio Guarujá, deitado no sofá da recepção, que estava sozinho lá, praticamente só tinha mais o pessoal da impressão e eu para finalizar. Quando entrou o Osnildo Martinelli, eram 8h40, entrou o Osnildo Martinelli anunciando a queda do avião. Quer dizer, imediatamente eu já tive que ligar para algumas pessoas, outros também escutaram isso, tomaram, né? Correram tudo, todos corremos para lá. E
praticamente
foi assim,
não precisou chamar ninguém para o jornal.
Eles todos foram. Foi uma escola de profissionalismo de todos os elementos que participaram. Fotógrafos, operadores de fotocomposição, jornalistas, todos correram para lá. Trabalhamos a noite inteira, o dia inteiro para... Já tínhamos feito o jornal do domingo e preparamos uma edição extra para sair na segunda-feira. Né, que foi.
Mas, Rogério, se eu não me engano, a capa ainda a gente
deu alguma colocamos, coisa colocamos
no jornal
capa,
do domingo.
Jornal
ainda...
do domingo, claro. É. Colocamos, mas a matéria, principalmente a chamada de capa. Mas depois, na segunda-feira, fizemos uma edição extra fantástica, com todos os elementos, tudo que foi.
O que o Rogério está dizendo é que o Jornal Estado foi uma escola de jornalismo e de companheirismo também.
Perfeito. Aquele episódio de 80, eu me lembro, no 12 de abril, que no dia 13, às 5 horas da manhã, o Luiz Carlos Espíndolo, Baby, estava com a relação dos 53 que morreram. Não, porque 54.
Um morreu
54 morreu depois, né? Que foi aquela moça que morreu no Rio de Janeiro. Mas, Rogério, Rádio é Tempo, Mário Medalha, a gente encerra esse programa entrevista agradecendo muitíssimo. Vai ficar aí gravado para quem quiser acessar a Rádio da Assembleia Legislativa e ouvir esses dois jornalistas e outros que virão aqui. E a gente haverá de reproduzir por muito tempo essa história. Lamentável que não tenhamos mais este grande jornal para ler. Mas muito obrigado pela colaboração, por terem vindo à Rádio da Assembleia Legislativa contar a história do Jornal Estado, em parte.
Almir, nós agradecemos, eu agradeço o convite. E fico à disposição e realmente lamentando tudo o que aconteceu com o Jornal Estado, mas bola para frente. Nós temos que visualizar outros horizontes.
Muito obrigado também, Mário, que você continue sendo essa referência que a gente sempre teve.
E eu não posso terminar, primeiro agradecendo exatamente o convite, e não posso terminar minha participação também sem fazer menção à comissão de 13 pessoas intituladas Dinossauros,
sim,
que durante 5 anos organizou, o Rogério inclusive faz parte dela, que era uma comissão comandada pela jornalista Helena Obst, que durante 5 anos reuniu ex-funcionários do Jornal Estado e nos deixou durante esse tempo assim, com a oportunidade de congraçamento e de reviver belas histórias, belos episódios do jornal. Período esse encerrado sábado com o baile, festa e lançamento de livros na Fiesc.
Muito obrigado.
Realmente.
Que tudo corra bem, sucesso e parabéns por essa luta, por essa história bonita que marcaram no Jornal Estado.
Ok, muito obrigado também.
Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa chega ao seu final. Operação de áudio do Mário Pacheco, coordenação da Gisele Dalpiazza Gi, direção de rádio de Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.